Este podcast tem o apoio do Grupo de Comunicação Fred Isaac. Pensamos em tudo. Acesse fredisaac.com.br e da Oficina 161, Comunicação, Design e Branding. No Instagram, Oficina 161.
A partir de agora, Aspirinios. Porque não se fazem mais quarentonas como antigamente.
Eu também gostaria de inventar uma vacina emocional. O objetivo seria combater um tipo de amor infantil que nos contaminou no início da vida. Sem anticorpos afetivos, fomos tomados por um sentimento de necessidade e exigência. Essa síndrome também pode ser chamada de doença da idealização. Na adolescência, reagimos a ela, porém, sempre sobra alguma carga viral. Quando menos se espera, estamos delegando a alguém o poder de nos aprovar, nos proteger e nos oferecer respostas. As recaídas acontecem em todas as idades e têm como principal sintoma a frustração. Há pessoas que, para evitar a reinfecção, até optam pelo isolamento. Como não podem se defender da febre de querer tudo, evitam os contatos. Muitos tipos de máscaras são usados para lidar com o vírus da fome amorosa. Há de perfeccionista, de dramático, de poderoso, de prestativo, mas nenhum tipo garante proteção eficaz contra a insatisfação permanente. Por isso, sonho com a composição de uma vacina assim. Uma boa dose de desistência para aceitar que ninguém está à altura das nossas fantasias, um pouco de solidão para assumir decisões e processos que só cabem a nós, e um indutor de autonomia para suportar os ataques externos. Claro que pode haver um movimento antivacina. Podem alegar risco para as relações e tentar confundir amor com controle, proximidade com fusão. Então, teremos que fazer uma campanha contra as fake news dizendo: vacine-se contra o endeusamento. Cada um dá o que tem. Ou então, procure uma unidade de saúde e cure a criança birrenta que existe em você. Ou ainda, faça a sua parte para combater a epidemia dos egos inflados. Tudo isso para finalmente entendermos que só nos tornamos adultos maiores e vacinados quando aprendemos sobre o amor. E amor não é dependência, é reciprocidade. Esse texto foi retirado do blog Sanguínea, feito pela nossa convidada de hoje, a jornalista e psicanalista mineira Érica Toledo. A Érica é mãe de 3 filhos, trabalhou por 20 anos na imprensa diária, faz palestras e cursos na área de comportamento e atua em consultório. Como escritora, é autora do livro Sanguínea e da coleção de histórias infantis À Espera do Natal. Agora, prepara o lançamento do livro Vida Fora, Porta Dentro, de crônicas, e está escrevendo Corpo Inteiro, de contos sobre o desejo. Esse é o podcast Aspirinios, e nesta temporada falamos sobre quereres e desejos também, né, Érica? Seja muito bem-vinda!
Ô, Fernanda, achei tão lindo o texto na sua voz! Puxa, que honra para mim! Obrigada por estar aqui com você e com a Nath. Adoro vocês, adoro esse trabalho, né? Essa perspectiva nova sobre as mulheres, né? Que libertadora, né? Menos aprisionante.
É, a gente também te adora, viu, Érica? Eu e a Nath, a gente está ensaiando para te chamar há um bom tempo, mas tudo tem a sua hora e você sabe disso, né? Nath, tudo bem com você?
Tudo jóia, eu tava pensando aqui, você falando de vacinado, né? É, antigamente, as pessoas falam, fulano é maior e vacinado. E nós aqui somos maiores e não vacinados e sem perspectiva de sermos vacinados. Olha isso. Que beleza, hein, gente?
É bravo, né?
Mas a gente aplica outras vacinas na gente.
Sim.
Vamos aplicar vacinas dos desejos, dos quereres, porque pelo menos querer é poder, né? Eu acho, eu acredito que sim. Querer nem sempre, né, Érica?
Mas quando a mulher quer, como é que é a história?
Quando a mulher quer, Deus quer.
Ouve essa, Érica.
Adorei.
Pensa nisso todo dia de manhã.
Adorei. dá para escrever na parede.
Não é?
É, minha filha, eu achei isso de um poder.
É de um poder. Quando a mulher quer, Deus quer.
É, mas eu acho que a gente não se vacina de desejar. Porque, assim, desejar é vida, né? Assim, desejar é pulsão, é libido, é potência, é investimento emocional nas pessoas, no mundo, nos sonhos, né? Você vê que a depressão é a doença do não desejar, né? Do parar de querer, né? É. Do desligar emocionalmente das coisas, né? Então, eu acho que enquanto a gente estiver falando de desejo, por mais complexo que o desejo seja, por mais difícil que seja de conseguir desejar na medida, pelo menos a gente ainda está falando de saúde, né?
Engraçado, eu nunca parei para pensar isso, Érica, que a depressão, ela é uma doença do falta do querer, né? Do desejo.
A falta do querer. É a falta do desejo.
É triste, né?
É uma doença do querer. E gente, agora com essa história da pandemia, a Organização Mundial de Saúde estima que nos próximos 10 anos, no mundo inteiro, a principal causa incapacitante para trabalho no mundo vai ser ansiedade e depressão. Quer dizer, um adoecimento do querer. Né? A depressão, eu gosto de pensar nela assim, igual, sabe aquelas plantinhas, quando a gente vai arrancando do chão, elas estalam a raizinha? É como se fosse arrancando a raizinha, sabe? Até que a pessoa recolhe tantos investimentos, ela desinveste tanto da vida, dos sonhos, dos projetos, dos amores, que ela fica desligada. E desligada demais, ela pode se matar, né? Então, eu acho que a gente está com uma crise de desejar, porque a depressão, né, que vai tomar conta do mundo e que aumentou assustadoramente no Brasil no último ano, né? Aumentou em varia de estado para estado, mas assim, de 20 a 30% os afastamentos no INSS por depressão e transtornos mentais. E é uma doença do querer.
É uma doença do querer. É, eu não tinha parado para pensar isso. É engraçado você falar isso, porque eu me dei conta que a gente, nesse ano de pandemia, né? Que a gente, muito do nosso dia a dia, o que nos move mesmo é o querer. Então você trabalha porque você quer férias, você trabalha porque você quer comprar uma casa, você trabalha porque você quer morar num lugar assim, ou você trabalha porque você quer juntar um dinheiro, ou porque você quer ver os seus parentes, enfim. Você está sempre querendo alguma coisa, para o bem ou para o mal, mas está sempre fazendo planos. E isso sempre, pelo menos a mim, sempre me deixou empolgada com as coisas, né? E de repente, nesse período que a gente está vivendo, o confrontar a falta de querer, porque você não pode querer daqui a 6 meses querer viajar, ou daqui a 1 ano querer... Você está tendo que sobreviver o hoje, né? Hoje você quer viver.
Hoje a gente tem que querer o que a gente tem.
É.
Hoje a gente tem que dar conta de querer o que a gente tem.
Achar bom aquilo, tomar reparo, como diz o povo do interior.
É. Isso
e
é uma
procurar
mudança.
Às vezes, porque tem gente que não consegue enxergar mesmo, né? Eu acho, assim. Então, é valorizar cada coisinha. Eu estava ouvindo a Érica falando de depressão. Eu já tive, né? Tive uma crise. Eu tenho, na família da minha mãe, casos de suicídio. Algumas tias, não foi só uma. Algumas, então eu sou muito atenta à depressão, ela está sempre aqui pertinho. E por isso eu... E a gente tem ouvido agora, pelo menos, mais pessoas dizendo que tiveram, ou têm, ou estão enfrentando, né? Porque até pouco tempo atrás também era complicado falar disso. Eu lembro uma vez quando eu recebi uma oferta de trabalho, eu trabalhava no Tempo e me chamaram para trabalhar no Hoje em Dia. E o diretor da época falou comigo assim: eu fiquei sabendo que você tem depressão, é verdade?
Mentira.
É. E eu percebi que aquilo ali era um sinal de que, para ele, assim, se de fato era verdade, né, eu deixava de ser interessante. E eu falei: sim, eu tive uma crise há pouco tempo. E a coisa não andou por outros motivos também, né? Mas, assim, a depressão te tira esse desejo. Desejo de qualquer coisa, desejo de comer. Né? Desejo de comer, que acho que é muito básico. Eu sou uma pessoa movida a comida. Eu acordo e penso que eu vou comer hoje, né? Eu não sei se vocês são assim, mas eu, né?
Total.
E agora que eu tenho uma cozinheira maravilhosa cuidando de mim aqui no interior, que eu acho que é o maior luxo que você pode ter na vida, é uma pessoa fazer comida boa pra você, né? Durante muito tempo fiquei sem isso. Então, pra mim, eu acho que um dos maiores luxos da vida hoje é ter uma Cleia cozinhando pra mim. E eu acordo e falo, gente, o que a Cleia vai fazer hoje, né? Quer dizer, e eu tô procurando ficar feliz com isso, com a Cleia fazendo isso, com meus bichos, né, felizes aqui, meus três gatinhos, meus filhos. E é isso, né, com encontrar com vocês, assim, no meio da tarde, pra falar, tentar falar de coisa boa, né, gente?
Porque a expectativa, né, assim, desejo é expectativa também, né?
É.
E aí, assim, até quando, não é, o que ela vai fazer para comer hoje? Hoje a gente tem uma conversa marcada no meio da tarde, né? Deseja a expectativa. Às vezes eu queria ser muito budista, assim, e pensar, não criemos expectativas para não frustrar. Só que depois que eu estudei psicanálise e entendi, eu entendi que criar expectativa, gente, é saúde emocional. Ai, mas e se eu começar a gostar daquela pessoa e daqui a pouco quebrar a cara? Tem problema não, quebrar a cara, dor de cotovelo, assim. O que
é
não
melhor,
pode começar a gostar,
né,
de uma pessoa
não viver, né?
E não ter expectativa. Se a pessoa não estiver dando conta de criar essa expectativa, tá doente.
Eu também acho. Eu acho que a expectativa, ela não pode te cegar, né? Eu acho que você tem que ter, ela tem que estar, como tudo na vida, né, Érica? Você sabe disso, Nath sabe disso. Tem que ter um equilíbrio aí também. Mas eu acho que você...
Pra falar desse texto, Fernanda, que você leu, é assim, tem expectativa, mas a expectativa não pode ser de tudo, do pleno, do todo, do ideal, do completo, né? Ela não pode ser idealizada.
Ela não pode ser idealizada, exatamente, porque a gente até estava falando já há umas temporadas passadas sobre a tal felicidade, né, que também é muito supraestimada, né, as pessoas acham que felicidade é uma condição permanente, né, você vai correr, eu quero ser feliz, não, eu quero estar feliz em determinados momentos da minha vida, porque ninguém quer.
A felicidade
feliz,
não é um banquete, né, servido pra gente. Não, a felicidade é um tempero que a gente põe nos lanchinhos, né?
É, e é muito doido isso, e também outra coisa que essa época de pandemia vai nos dando também. Você estava falando essa história de felicidade é um tempero. Há pouco tempo atrás eu fui na casa da minha irmã. E aí estávamos eu, as minhas duas irmãs e as minhas duas sobrinhas, dentro do quarto de uma delas, brincando de monstro. Então elas iam lá fora, meu cunhado batia na porta e entrava, e a gente gritava, todo mundo. E eu me dei conta ali daquela cena que eu falei assim, gente, tá aqui eu e as minhas duas irmãs, as minhas duas sobrinhas, dentro desse quarto, gritando pro monstro que tá chegando, numa cena maravilhosa. E ali eu olhei e falei assim, gente, isso é reconhecer a felicidade.
Aquele isso é
momento
tempero, né?
Ali, isso é o tempero.
Não é esperar pelo banquete, é pôr tempero.
Não é o tempero. Ali eu me dei conta de que eu falei assim, gente, a gente precisa olhar mais pro lado, sabe?
Uhum.
A pandemia, esse momento, me fez muito olhar mais pro lado. São pequenas coisinhas que você vai se adaptando. Então, assim, não é a viagem para o exterior, não é... Tudo é bom. Mas você precisa olhar para o lado, né? Para ver que tem felicidade nesses momentos aí, né? Querer a felicidade nas pequenas coisas, né?
Sim, mas de vez em quando tem que ter um banquetinho, né, gente?
Tem.
Um banquetezinho.
É de vez em quando. Mas é de vez em quando, né? O problema é esperar ele permanente, né, Nath?
É. Mas tem gente, é engraçado, a gente estava conversando disso com o Márcio, fotógrafo, Fernando e ele. Sobre as pessoas cujas vidas não se alteraram com a pandemia. Eu não as sigo mais há muito tempo, eu não sigo essas influenciadoras muito ricas.
Eu ia perguntar se existem essas pessoas?
Querida, muitas! Há muito tempo que eu não sigo essas meninas ricas, ricas de Belo Horizonte, filhas de alguém que tem uma vida realmente de alto padrão e que eu seguia pelo meu trabalho, né? Hoje, se eu sigo alguém que tem dinheiro, é porque esse alguém faz sentido para mim, e não por causa do meu trabalho, né? Até porque dinheiro é bom, gente, né? Não tem que ter nenhum problema com quem tem dinheiro.
Já
quem tem dinheiro
sobre isso aqui.
Tem sorte, tem, né, merecimento, enfim. Mas aí a gente conversando, eu, Fernando e Márcio, e ele contando de uma pessoa que desde o início da pandemia está numa praia do Nordeste malhando, pulando corda e tal. E eu falei com ele, olha, logo que eu fui saindo do lifestyle, da moda, e migrando, né, para longevidade, percebendo que aquele lugar não fazia mais sentido para mim, que meu coração não batia mais com o trabalho que eu fazia antes, eu comecei a me dar o luxo de dar unfollow em algumas pessoas que, sabe, que me incomodavam de certa forma, que geravam frustração em mim, porque eu falava, poxa, eu trabalho pra caramba. Aí chega essa menina linda, loura, rica, magra, muito mais magra que eu, põe aquele vestidinho e aí eu deixo de ganhar, né, às vezes um trabalho que eu poderia fazer como jornalista, eu passo a estar na mesma, no mesmo hall que ela, e ela lá com a sua vida privilegiada parece ser mais interessante para um anunciante. Já aconteceu isso muito comigo lá na transição, né? E aí eu fui tirando essas pessoas. Então, nem sei se ela está na praia em Ibiza, porque a Anitta está em Ibiza, né, gente? A vida da Anitta não mudou. Ela está curtindo a vida, assim como outras estrelas internacionais e meninas ricas brasileiras. E aí o Marcinho confessou pra gente, porque foram trabalhos de alguns dias, no último dia de trabalho ele confessou que tinha dado unfollow nesse cara que tava na praia pulando corda desde o começo da pandemia. Mas é isso, né? Assim, tem gente que se acostumou com um padrão de vida, de banquetes diários, né? E aí você imagina o que, que é pra eles talvez ter que encarar uma fase roxa, né? Ter que encarar, porque se tivesse na Europa não ia estar podendo sair de casa mesmo, porque aqui no Brasil ainda consegue-se, né, sair aí do cerco, dá-se um jeitinho, viaja-se de alguma forma. Mas, por exemplo, eu tenho um grande amigo que mora em Londres e ele falou, nossa, agora finalmente acho que a gente vai realmente poder sair de casa, né? E agora eu acho que aqui no Brasil talvez até os poderosos tenham que encarar o fim do banquete, o cancelamento do banquete, o adiamento do banquete, né? Eu gostei do banquete, gente, acho que o banquete ele é muito simbólico. E eu não vou negar que eu gosto bem de um banquete, mas eu sei esperar por ele, né?
Ô, Nath, mas sabe o que eu aprendi demais nos últimos anos, né? Porque o consultório me ensinou muito, assim, coisas que eu não sabia, né? Até foi esse o nome do livro novo meu que vai sair agora, que é Vida Fora, Porta Dentro. Porque eu vivi muito vida fora, né? Uhum. A gente que é repórter, né, Fernandinha? A gente que tá em jornal, não é, Natália? A gente tá viajando, a gente tá vendo, a gente tá conversando, a gente tá conhecendo. E quando eu vim para trabalhar no consultório, aí a gente vem porta dentro. E aí a gente vê que essas pessoas que vida fora, estão pulando corda todo dia, que estão em Ibiza, porta dentro, essas pessoas não têm um banquete afetivo. Muitas vezes. Então, essa mudou tanto para mim a visão assim do que quem tá bem e quem não tá bem.
Uh-huh.
Né? Porque assim, tem tanta gente que aparentemente, né, nas fotos de perfil e tal, tão maravilhosas, e a gente escuta tanta história tão dramática, tão dolorosa, sabe? Profunda. Então, assim, até por isso o meu livro chama Vida Fora, Porta Dentro, porque porta dentro eu descobri que as coisas são outras.
Ninguém sabe, né? Às vezes tem gente que nem divide isso com ninguém porque acha que não precisa, né? As pessoas acham que terapia é precisar, né? Eu não acho que é nem... Eu acho que terapia era uma coisa que todo mundo devia fazer. Mas, enfim, tem gente que não abre isso pra ninguém. Nem porta dentro, nem porta fora. E tá ali sofrendo loucamente. Mas o post da corda na praia rola, né? De manhãzinha.
É porque a gente já chegou, né? A Érica tá aqui que não me deixa mentir. Que, né? Estudou sobre isso e sabe. Que, assim, a gente sabe que hoje as redes sociais, né, gente? Aquilo ali é uma mentira, né? Para muitas pessoas que estão ali, é uma mentira, sabe? Eu tenho uma visão, tirando muito, claro que muitos de nós não vivem essa mentira, né? Que a gente vê nessas blogueiras, principalmente, que tem adoecido muita gente, que tem comparado a sua vida e com essas blogueiras, né? Mas a gente tem que ter essa consciência que o porta dentro é outra coisa, né, gente? É outra prateleira, né? É outra...
E já que você gostou do banquete, Nath, deixa eu só te explicar uma coisa assim, legal sobre o banquete. Assim, que é,
eu amei o banquete, inclusive assim, gente, ano que vem nós vamos fazer um banquete, nós vamos beber até cair. Chamar Maria Cândida, fazer assim. Maria Cândida foi que abriu a nossa temporada aqui, ela é muito engraçada, falou com a gente, né, Fernanda? Ah, eu queria ir a Belo Horizonte, que não fosse a trabalho, e beber com vocês até cair. Eu fiquei imaginando a gente, assim, nessa altura da vida, caindo nessa vase. Então nós vamos fazer banquete ano que vem, ou sei lá, quando Deus permitir, né?
Mas essa, eu gosto dessa analogia do banquete para falar muito assim de sentimentos, né? Porque a criança, a gente quando é criança, é um saco sem fundo. E a gente tem aquela fome de amor. E a gente quer que quem cuida da gente sirva para a gente o banquete, né? O banquete vem com tudo, com carinho, com proteção, com resposta, com tudo, né? Aí a gente cresce e normalmente a gente pode dizer assim que tem duas respostas. É lógico que são infinitas respostas, né, gente? Mas duas respostas padrão, assim, para um ser humano comum, neurótico, né? Ou ele fala assim, ah, meu pai e minha mãe não me serviram o banquete e agora eu não espero o banquete de mais ninguém, eu vou ficar aqui sentado nessa mesa, isolado, fechado, nem fome eu tenho, e nega a fome. Essa pessoa que racionaliza, nega o sentimento, nega a necessidade do outro, é uma opção para lidar com a necessidade do banquete. E a outra opção é quem vai para o mundo a querendo um banquete completo, assim, com a entrada, prato principal, sobremesa, vinho, café e água. E essa está permanentemente frustrada.
E licor, no fim.
E licor. É, então, assim, que a gente teria que achar um meio do caminho que é, eu admito que eu preciso do outro, mas eu sei que o outro não me serve o banquete. Eu vou ter que me nutrir. Eu vou ter que ali comer, tomar um chazinho, biscoito, água e sal, uma frutinha. Eu vou ter que me saciar com menos e buscar por mim mesmo o alimento emocional, entendeu?
Aham.
Pra gente não cair nos dois extremos, né?
É verdade. É, não, até porque banquete todo dia cansa, né, gente? Eu acho que eu, por exemplo, ficaria extremamente cansada de ter um
Natália,
banquete diário.
Banquete todo dia, você sabe o que é banquete todo dia? O mercado do luxo, ele é mantido por esse querer, né? Se eu
sim.
Quero. E é posso passar um ano e, né? Eu posso passar um ano em Ibiza, o que, que eu vou querer agora? Agora eu vou querer o helicóptero, agora eu vou querer o jatinho, agora eu vou querer o não sei o quê. A indústria do luxo é isso, agora eu quero máscara de Swarovski, né? Porque assim, e tem que existir alguma coisa que eu vou querer e que o outro não tenha para eu continuar mantendo o meu querer funcionando, né? O mercado do luxo, ele funciona baseado nessa distorção dos afetos, né?
Sim.
Que loucura
é verdade.
Isso, né, Érica?
Na posse, e, né, eu posso, você não pode, né? Tanto é que teve aí uma corrente de influência que era... Eu esqueci agora. Que era contra a ostentação. Tem até um nome, tem uma hashtag, agora falhou. Mas que era justamente para tentar desempoderar essas pessoas que estavam ali... única e exclusivamente para criar desejos e comparação de que você não tem, eu tenho, né? Porque no fim das contas, eu mesma, por exemplo, com aquela história de recebidos, né? Hoje não tem recebidos mais como eu tinha, porque sou uma jornalista de avós, né? Mas eu recebo outro tipo de coisa.
Você recebe,
né? Mas
quando afeto.
Recebo muito afeto, sim, com certeza. mas aquilo que eu recebi antes, né? O espumante e tal... E eu lembro que no meio do caminho eu já não queria mais postar aquilo, porque quando eu via nos outros, eu falava, gente, mas que antipatia, essa pessoa tem que ficar mostrando tudo, abrindo caixa, o tal do unboxing. Sempre me incomodou, é diferente você pegar um press kit como jornalista, né, e mostrar uma coisa, mas essa coisa do presente, do recebido, é muito no sentido de, olha, eu tenho e você não tem, né? Mas ainda sustenta a base da influência, né? Que é, infelizmente...
Não, e aí, assim, se eu já viajei o mundo inteiro e posso repetir os países, agora então eu vou para Marte, eu vou fazer a viagem espacial, né? Assim, e é porque a pessoa não conseguiu dar uma olhada para o desejo dela, né? Assim, que é o que
a viagem
quer
foi
mesmo,
adiada,
né?
Para 2027, inclusive, eu vi ali. Que vai ter um hotel, né? E o hotel, agora eu não sei se é na Lua ou em Marte, mas enfim, é para a galera do banquete diário. Seria mais próxima a inauguração, mas foi adiada para 2027. Então, a galera vai ter que esperar.
Entendi. Ô, Érica, você que está aí com o consultório, o que as pessoas querem? O que tem em comum, assim? O que você viu, principalmente nesse último ano? O que as mulheres querem?
Nossa, então
dá para
muitas perguntas ao mesmo
dá
tempo.
Dá para falar isso, né?
Não, eu sempre penso nessa pergunta, porque é uma pergunta que o Freud fez, né? O que querem as mulheres, né? E aí eu sempre penso, e assim, a melhor resposta que eu consegui chegar dentro de mim até agora é que as mulheres querem direito à complexidade. Elas não querem a caixa. Elas não querem ter que responder a um padrão de ser mulher, né? Pensa lá, nossas avós, nossas mães. Mulher tem que ser dona de casa, criar o filho, aspirar a casa, não. A mulher não quer isso. Mas nós temos uma segunda geração, que é a mulher contemporânea, a nossa geração, que é uma mulher que, tá bom, ela não é essa mulher submetida, mas ela é uma mulher que tem um juiz interno muito forte, né? Somos nós, tá, gente? Nós aqui e as millennials. Nós somos a geração do provar. Ah, então vocês queriam a universidade? Então prova. Ah, vocês queriam espaço nos jornais para ser jornalista? Então prova. Ah, vocês queriam os postos de trabalho? Então prova. Então a gente virou uma geração que não está submetida a um homem do lado de fora, mas que está submetida à pressão de provar. E a gente está o tempo todo escrava da produtividade, do fazer, do provar. Então a gente migra de um modelo de feminino que a gente recusa para um modelo masculino interno, muito impositivo, muito objetivo e racional. E eu acho que o que a gente quer é poder ter a ambivalência e a complexidade. Eu quero o meu espaço no mercado de trabalho, o meu espaço de voz, a minha independência financeira, mas eu quero o meu direito à minha vulnerabilidade, à minha dúvida, à minha intuição e à minha sensibilidade. Eu acho que se a gente pensar a nossa geração, oprimida por esse provar, eu acho que ela quer o direito a poder pegar da avó da gente o bom da avó. Porque eu, por exemplo, até eu entender tudo isso, eu só recusava a minha avó. Minha avó foi submetida a meu avô, sofreu muito, morreu desgostosa, eu não quero minha avó. Hoje eu quero lutar para que as mulheres não passem o que minha avó passou, mas eu quero poder pegar da minha avó algumas coisas. A paciência, a tolerância, a resignação, que às vezes esperar, que às vezes nutrir também a sabedoria. Porque eu aprendi que a gente tinha só que ficar independente, que a gente tinha só que sair de onde está doendo, que a gente tinha só que romper. Mas a gente não tem que romper tudo o tempo todo. Então, eu acho que o que faria bem a nós mulheres hoje, né, não é a resposta que serviria ao Freud 100 anos atrás, porque 100 anos atrás, quando ele descobriu as histéricas, as mulheres queriam gozar. Hoje, que a gente pode tudo, a gente pode gozar, a gente pode trabalhar, a gente pode estudar. O que a gente quer é poder ser tudo. Sem ter que se submeter a um modelo masculino, objetivo, pressionante, metas, produtividade, né? E sem ter que renunciar ao que é próprio do feminino, que é isso que a gente está fazendo aqui. Prosa, conversa, reflexão, intuição, dúvida, né? Julgamentos menos preto e branco, mais complexos, né? Mais solidários. Eu acho que o que a gente quer é poder abraçar essa complexidade.
Que lindo! Diga, Nath.
É que a Érica falou um negócio que está dentro de mim já tem um tempo. Eu, quando olho para o nosso slogan, por que não se fazem mais quarentonas como antigamente? É como se as quarentonas de antigamente nem fossem legais, né? Assim como eu ouvi outro dia uma pessoa falando, porque as vovós de hoje não são como as de antigamente. Mas as vovós de antigamente são meu assunto hoje, e eu vejo o quanto as netas amam essas avós e admiram e me mandam mensagens. Natália, você tem que conhecer a minha avó. E aí eu fiquei pensando, por que a gente tem que renegar a quarentona que a minha mãe foi? Minha mãe foi uma quarentona maravilhosa, né? Assim, eu tava
dela,
repensando,
né?
O nosso slogan, né?
Mas então já tiramos esse slogan, não tiramos não?
Não tiramos não. Não tiramos, não.
Então, pronto,
mas, Fernanda,
então nós vamos tirar a partir de hoje.
Vamos tirar, vamos. Porque
tá
aí.
Resolvido. Isso...
Não, gente, eu acho que a gente tem que fazer uma live para falar disso e chamar a Érica de novo. Por quê? Então, tem um grupo de mulheres, tem um homem também, mas é mais feminino, lá no Clubhouse, toda quinta-feira, falando de envelhecimento. E aí eu entrei, uma das pessoas que está lá, que é a Candice Pome, que é uma amiga minha, uma pessoa, é uma gerontóloga, trabalha com mercado e tal, mas ela estudou gerontologia, e ela veio com um conceito que derrubou tudo para mim, inclusive o conceito de perênios, que é o conceito de ageful, que diferente do conceito de ageless, não, eu tenho idade e eu tenho... a sabedoria da idade, e eu tenho a paciência que a idade me deu. É diferente de você falar, não, a idade é só um rótulo. Não, eu tenho idade, eu tenho 44 anos e no alto dos 44, dos 85, da idade que for que você tenha, eu entendo que eu tenho uma bagagem que é proporcional a isso. Eu, Natália, depois que entendi o que era ageful, fiquei pensando assim, gente, é legal o conceito de perennial, mas eu acho que eu sou mais ageful. Eu acho que a avó lá de trás tem muito valor, que é o que a Érica está falando aqui agora, né? Quer dizer, depois da gente ficar negando a idade, de um tanto de gente falar de ageless, por que não se apropriar de tudo que a idade te trouxe e ser ageful, né? Eu acho que eu transito entre uma coisa e outra, mas é isso, né? Eu acho que qual o problema da quarentona de antigamente? A gente só tá proporcional aos nossos tempos, né? E pirei muito, gente.
Não,
pirei
eu acho,
muito, Fernandinha tá até com a mão no queixo. Fernandinha...
Não, eu tô aqui pensando nessa história, meu conceito de perene, porque meu conceito de perene nem passa por essa história. Já vou deixar você falar, Érica, meu conceito de perene passa por resistência mesmo.
É, são, mas não é o conceito original. Mas o conceito original não é isso.
Resistência às intempéries, né? São mulheres resistentes às intempéries. E tá aí. E tá aí firmes e fortes, entende? É muito mais pela história do não ter a idade que aparenta ter. Aquelas confusões, aquelas coisas que as revistas da vida sempre nos venderam. Mas enfim, meu conceito de perennial, na minha cabeça, piscina.
É, mas quando a gente pegou o conceito para batizar o podcast, era muito nesse sentido do ageless. Era quase que uma palavra um pouco equivalente, né? E aí, inclusive, assim, esse grupo estava até tentando dizer que ageful e ageless não são coisas excludentes, que a gente é um pouco de cada coisa e tal, para não virar também a guerra do ageless contra o ageful.
Tudo vira guerra, né, gente?
É,
tudo vira...
E eu também não tenho essa pretensão. Mas quando eu olho para o pensamento, para o conceito de uma coisa e para o conceito da outra, eu me entendo muito mais ageful, com a minha dor nas costas, do que ageless, ou até... Perene, eu acho que até tem, sim, um pouco, né, por conta das flores, de estarem sempre... florescendo apesar de qualquer coisa, mas essa história do anti-aging, né, do não ter idade, do ageless, até que ponto, qual que é o problema de você ter idade, né, até que ponto ageless não é meio preconceituoso, qual que é o problema de você ter idade, né?
No Brasil a gente sabe que é um problema. Ô, Érica, você queria falar? Eu te interrompi.
Eu tô aqui pensando, né, que perene é uma palavra muito poética, né, eu acho a perene uma palavra muito bonita e ela me lembra muito mais assim, chama, sabe aquela coisa perene?
Ah,
né? Porque assim, a gente vai ficar
que velhinha, tá ali,
mas
né?
A chama tá lá. Gente, a chama é o quê? O desejo, né?
É.
Né? E a chama
ela
tá lá.
Ela sempre com desejo, né, Érica?
Pois é. Mas aí o que eu queria falar sobre essa coisa da maturidade é que eu acho que a gente é de uma geração que lutou muito pelo empoderamento e, claro, temos muito para lutar ainda no palco social. Mas que na nossa felicidade individual... Eu acho que quando a gente chega nesse momento da nossa vida, né, que as feministas chamaram de a segunda vida da mulher, né, a maturidade é outro país, né? Então, esse momento da nossa vida, eu acho que na vida privada, a sabedoria do amadurecimento é desempoderar. É dizer, eu não vou ter tudo, eu não vou saber tudo, eu não vou esperar tudo do outro, eu não posso resolver o problema da vida do outro. Eu acho que a sabedoria da conquista da maturidade é desempoderar, né? E a nossa geração, acho que tem muita dificuldade como a gente é essa geração. A primeira geração tributária das conquistas, a gente ficou com a arma em punho o tempo todo.
Ficou.
Então, assim, pôr essa arma no chão e falar, calma aí, né? Na vida privada, estou falando na vida interna,
sim,
sentimental da gente, eu acho que é desempoderar.
Pessoa física, não jurídica.
Pessoa física. Pessoa jurídica, nós temos que ir lá empoderar as mulheres, os direitos de escolha, as oportunidades, a igualdade, né? Mas eu acho que, como ser humano, acho que a gente precisa, nós somos uma geração que precisa se desempoderar para ser feliz.
É verdade. Você tem toda a razão. Outro dia eu estava participando de um encontro de mulheres e no final da conversa, Uma começou um assunto de feminismo ou não, às vezes eu acho muito exagerado, o que várias mulheres fazem, e aí e isso é um mantra que eu tenho na minha cabeça, que eu acho que todo exagero ele acontece para levar ao equilíbrio, né? As sufragistas foram exageradas, as mulheres que queimaram sutiã foram exageradas aos olhos de terceiros, tá, gente? Para mim, elas fizeram tudo certo.
E tem um movimento pendular, a gente tem que bater lá no extremo, né?
Né? Exatamente. Mas acontece que eu disse que eu acho que as mulheres, elas precisam parar da história de dizer que elas... Ah, eu não sou feminista, eu sou feminina. Não. Eu acho que toda mulher, por essência, ela precisa ser feminista. Seja para batalhar direitos para sua filha, seja para batalhar os seus direitos, sejam eles quais for.
Seja para batalhar um mundo melhor para o homem dela.
Melhor. Que seja na política, né? Pessoa física, jurídica. Eu acho que toda mulher, por essência, ela precisa ser feminista. Agora, nem sempre ela precisa ser feminina. Se ela não quiser ser ou não feminina, é uma escolha de cada mulher.
É difícil essas palavras, né?
Existe
porque, ó, então, tá.
Uma diferença.
Feminismo.
Nossa,
feminismo,
gente, eu nem entro nessa questão, tô apenas.
Não,
calada.
Feminismo, eu tô de acordo com a Fernandinha. Feminismo, indispensável, obrigação de todos nós. Feminina é um jeito de ser, um rótulo, que é uma bobagem. Agora, feminino, você pode ser mulher ou pode ser homem. Mas se você seguir a ética feminina, você vai seguir a ética do cuidado, a ética da solidariedade, a ética do não julgamento, a ética da complexidade. Aí sim, o feminino, um pensamento feminino em oposição ao pensamento masculino cartesiano, preto e branco, racional. Né?
É isso aí. Né? Existe porque... então uma diferença, né? Entre muito, feminista, muito. Feminina e ser
e
feminino. Né?
Isso,
o que a palavra quer dizer, né?
É que o feminino, né? Eu gosto do feminino, né? Porque o feminino é uma lógica, né? E é uma lógica em que muitos homens funcionam nessa lógica. É uma lógica menos excludente, né? Menos racionalizante, né? E ela está muito mais perto do que eu estudo, que é a psicanálise, porque a lógica masculina, né? Cartesiana, apolínea, preto e branco, julgamento, rigor, caixinhas e tal. Essa lógica, além dela ser opressiva, ela aposta tudo na nossa razão. E o que o Freud descobriu há mais de 100 anos atrás é que nem tudo está na nossa razão. Uma boa parte está no nosso inconsciente. Então, a lógica absolutamente, estritamente racional e cognitiva não atinge tudo que o homem é. Então, nós passamos de uma lógica lá do iluminismo, o homem é um ser de razão e controla tudo com a sua mente, para depois das descobertas do funcionamento do psiquismo, para dizer o homem é um ser de desejo. Nem tudo passa pelo cérebrozinho racional. Tem outros mecanismos funcionando. Voltamos ao desejo.
Está sempre aí, né? Se ele não tiver, aí é a depressão.
É o querer.
É o querer.
E a gente pode dizer que os quereres são desejos? Pode, né?
Acho que sim, né? Talvez o desejo é a chama, né? A chama perene. Né? E o querer, ela já está direcionada para coisas, né? Específicas. Né?
Exatamente.
Você não contou o que você anda querendo, Érica. Você falou das mulheres, do seu consultório, mas não falou de você.
O que eu ando querendo? Eu ando querendo vencer essa necessidade provada de mim. Eu ando querendo fazer as pazes com o feminino em mim e me cobrar menos. Porque eu me cobro, por que eu não fiz mais um livro? Porque eu me cobro, eu já estou atendendo paciente, até não tem mais, eu me cobro porque eu não estou atendendo mais. Eu me cobro porque eu não sei o quê. Eu me cobro porque eu não postei tudo que eu tinha que postar. Eu quero saber, sabe o quê? Eu quero saber como é que minha avó vivia sem poder. Eu quero saber o que é viver sem poder, sem provar. Eu quero me dar sossego, sabe? É isso que eu quero. E tá super difícil.
Tá,
imagino.
Tá super difícil. Você falando aí, você sabe que aconteceu comigo domingo agora, né? Eu tava muito cansada. E não fui ver ninguém, nem minha mãe, que eu sempre vejo, né? No final de semana. E falei, não, tô muito cansada e quero ficar em casa. Gente, peguei um livro, tô lendo, mas com dor na consciência.
É.
que eu quis, que eu fiquei o dia inteiro na cama porque eu precisava ver o filme tal, porque eu preciso comentar o filme tal, porque eu preciso ver não sei o quê. E eu só queria ficar... Fiquei. Mas com dor na consciência, porque eu só queria ficar na cama lendo meu livro sem fazer nada.
Nada.
Mas sem pois ter que ficar fritando, que eu podia adiantar a vida em algumas coisas na minha semana. Isso é exaustivo.
Pois é, então a gente não tem um homem mandando na gente do lado de fora mais, mas a gente tem um homem mandando na gente na consciência.
Ah.
Porque a nossa consciência, né, o nosso psiquismo, o nosso juiz interno é super machista, filho da puta.
É.
Entendeu?
Ah, gente,
ele
é
tá tirando sangue da gente. Eu me sinto isso, assim, o que que você quer? Eu quero parar e parar sem culpa. Porque eu paro, eu fico culpada.
Eu quero parar sem culpa também.
Nossa, acho que esse querer aí, eu acho que se a gente fizer uma pesquisa de opinião nas nossas redes sociais, vai ser o querer mais querudo de todos.
Mais querudo de todos.
É isso aí. E assim, isso que você, Fernanda, falou, né? Eu assino jornal desde sempre, aqui no interior eu não consigo assinar, gente. Não chega a Folha de São Paulo, não chega o Globo, não chega o Estadão. Nem o jornal Tempo.
Que na verdade, às vezes, é até uma vantagem, tá?
Mas eu gosto muito de ler jornal.
Sim.
E sem ler jornal, eu fico desatualizada. Vocês viram que eu perguntei duas coisas para vocês aí sobre lockdown e tal, que eu saberia certamente se eu tivesse com meus jornais em dia. E aí eu tive que pedir almoço da cidade do lado para conseguir na banca. Ele manda para mim pelo ônibus, eu vou na rodoviária buscar o jornal. E aí... Outro dia eu descobri que tinha 10 dias que eu não ia buscar. Quando eu fui buscar, tinha um tolosco de jornal, assim. E aí eu falei, eu vou conseguir ler isso tudo? Fui ficando tão ansiosa, porque eu acho que a minha insônia, né? Que eu já falei, já dividi aqui um pouco, já falei até nas minhas redes sociais, que infelizmente de vez em quando me acomete e tal, tá muito vinculada à minha ansiedade. E o jornal estar ali olhando para mim sem ter sido lido me gera ansiedade, que é o negócio do domingo da Fernanda. Então, no domingo, eu falo assim, não, vou pular no jornal. Se alguém me chama pra vida, tipo a minha tia, Nath, vamos ver Uma Roça, que é o meu programa predileto do momento, ele virou o meu cinema, né? A Roça é o novo cinema aqui pra mim. Eu penso assim, gente, mas e o jornal que eu ia ler? Gente, que culpa fodida, que é isso?
Pois
e ninguém falou que eu tinha que ler jornal.
Então vamos voltar pra nossa avó. A nossa avó se dava o direito de não saber.
E
a gente não sabe. Mas por quê? Porque a gente é muito poderosa, porque a gente tem que ser muito foda. Gente, eu detesto aqueles livros, seja foda. Não, seja comum. A nossa dificuldade é aprender a ser comum, ser ordinária, ser mais ou menos, ser mediana, ser bom numa coisa e ruim na outra. Né? Esse negócio de ser foda não vai fazer ninguém feliz, não.
Maravilhosa, Érica!
Ô, gente, você sabe que nesse retorno aqui ao interior, às vezes eu gostando de ficar por aqui...
Maravilhosa!
Eu penso assim, gente, eu já fiz umas coisas que estão boas aí pra colocar no meu obituário. Se eu quiser ficar quietinha aqui não sendo nada, eu acho que eu vou poder. Eu penso nisso. De verdade.
Mas é exaustivo, né?
Você, a gente olha pro nosso obituário e nunca tá satisfeita.
Já performei um pouco, já fiz um certo sucesso, já dei entrevista, tá bom, se der um Google eu existo.
Pelo
tá
direito
bom.
De ser ordinárias.
Tipo isso.
Pelo direito de ser ordinárias. Isso é maravilhoso. Ô, gente,
não acabou
papo
não.
Está acabando.
Não acabou não, porque a gente tá gostando muito da Érica aqui.
Ai,
acabou
gente,
nada.
Delícia essa conversa.
Vamos participar da nossa próxima, vamos fazer uma live com a Érica.
Vamos, Érica,
aqui,
semana
gente,
que vem?
Vamos demais. Mas semana que vem eu vou pra roça também escrever, porque eu preciso acabar um livro até o fim do mês.
Então depois que entregar o livro?
Tá, na segunda eu posso, a partir de terça eu não posso. Se a live for no segundo,
de repente, segunda, a gente marca aqui depois da gravação.
A gente marca.
Mas você sabe o querer que a gente não falou, que é super legal e que a gente pode falar? É o querer do sexual, né? Assim, como que a sexualidade feminina tá sofrendo essa... perda do querer, né? Assim, tem uma crise do desejo geral no mundo, né? As pesquisas mostram, mas especialmente a sexualidade feminina, que pede um pouco de significado, né? Tá se perdendo. É até por isso que eu tô escrevendo sobre isso, assim, que eu sinto, assim, que é como se o significado, o sentido, a fantasia tivesse se perdendo, né? E é um assunto muito legal, esse querer do corpo.
É um assunto
corpo,
muito
né?
legal que a gente pode falar na live, porque a gente teve o nosso... E é engraçado você falar isso, porque eu e a Nath, a gente sempre bate nessa tecla. E nesse encontro de mulheres, eu falei sobre isso também, que a gente achou que a nossa temporada sobre sexo ia ser um arraso.
Uhum.
E não foi... Poucos, assim, a gente não, eu não sei se é essa falta de desejo, de interesse, se ainda é um pouco de pudor em falar sobre esse assunto abertamente.
Se manifestar, né,
se
Fernanda,
manifestar
no post, de marcar amiga,
isso,
né?
Mas assim, foi a temporada que...
Engraçado, né? Mas é super legal a gente falar sobre isso, né? Porque antes, né, quando tinha lá da descoberta da psicanálise, do Freud, a questão era o sexo reprimido. Aí depois a gente chegou numa fase que pode tudo. Não pode tudo, aí virou o sexo abandonado, por vários motivos, né? Porque a gente só conhecia um caminho para o sexo, que é aquele de desejar, não poder, não ter, culpa e obsessão. Quer dizer, a gente não conhece para o sexo um caminho que vai pelo prazer, pela felicidade, pela saúde. A gente só conhece esse caminho todo transtornado. A pornografia digital tem um papel importante aí na formação da sexualidade da nova geração, né? Empobrecimento Sim. geral, fast food sexual, empobrecimento geral da fantasia, do significado. E isso para a mulher pesa muito, né? E outra coisa, né? Nesse tempo individualista que a gente está, sexo depende do outro, né? Sexo depende de entrega, sexo põe em risco a rejeição, né? Então, sexo é generosidade. Ele não combina muito com esses tempos que a gente está de desconexão, de individualismo, né? Então, ele está ficando relegado, né? É doido,
fazer
né?
Fazer sexo então, pelo né? Pix é muito tenso, né, gente? Que a galera agora tá paquerando pelo Pix, né? Eu acho que a moçada tá fazendo sexo pelo Pix. Então, assim, é complicado. Por isso que eu acho. Todo mundo deve ter um vibrador em casa. Porque aí, gente, ajuda, resolve, né?
Mas tem que pôr fantasia para trabalhar, né?
Tem
que pôr fantasia para trabalhar. Tem que pôr o significado, né? Assim, o que difere?
A minha fantasia foi para a roça, dar uma volta, o carro dela atolou e ela não voltou, sabe?
E, na verdade, não é. O vibrador é o tempero, né, gente? Não é o banquete. O banquete é o sexo, né? Voltando na história ali.
Ah, mas assim, mas quem não tá com parceiro na pandemia, não vai dar pra encontrar,
Nath,
vai ter que banquetear
com
vibrador.
Vou te falar que eu que estou com parceiro, querido, amado, e nem nessa fase também.
Então,
ninguém
por isso que vai ter que banquetear
tá conversar nem sobre isso, entendeu?
Não pode banquetear com vibrador, não? Eu acho que pode.
Total,
eu
também acho que pode.
Eu acho que pode, Fernanda. Tem que poder, tem gente que
tudo
não,
é fantasia.
Gente, eu tô dando um exemplo, é porque a Érica falou dessa história de sexo, ser entrega, ser troca, ser essa coisa de você, do banquete mesmo, do que você tem direito a ter uma troca mesmo, uma de energia, o vibrador, ele... Gente, eu sou uma pessoa que tenho e que é importante, mas é aquela troca com você, tá tudo certo. Mas o que eu tô dizendo é que sexo a dois, a duas, a dor é muito melhor.
A três, aquelas
é verdade,
troca,
gente.
A entendeu? Quatro.
Não, na verdade, as duas coisas são importantes, né? Porque, assim,
claro.
a fase da criancinha... que se esfrega no sofá, que põe almofadinha no meio das pernas, nananã, chama autoerotismo. Sem autoerotismo, sem investimento no nosso corpo, não tem erotismo com o outro.
Não
né?
tem.
Então a gente tem que cultivar o autoerotismo, o vibrador pode entrar aí, e tem que cultivar com o outro, né?
É claro.
Sim, mas é que quando o outro tá faltando na praça, né? Às vezes o vibrador é um banquete. Um banquete
total.
Melhor do que muita, né?
Mas
muito
o que eu acho que mais tá faltando na praça, Nath, é fantasia.
Capacidade
imaginativa, né?
Sim, eu acho que sim. É verdade, mas às vezes você também não tá querendo ir pra praça, né? Tá um tempo que tá difícil ir pra praça, né? Sair, procurar, trocar, né? Enfim, vibrador
tá aí. Até fantasiar, né, gente? Quando a gente fez o programa com a Ana, com a Ana Canosa, ela falou que, assim, a história de você, da fantasia, ela é muito importante, muito importante. Mas
na verdade,
que...
é tudo.
Né? Mas que... Estamos num período complicado até para isso, né? Até para fantasiar,
dá até culpa, né?
Porque...
Dá até culpa de ser feliz na cama quando o mundo tá desabando lá fora, né?
É mais ou menos isso.
Tem esse peso aí, né, sobre nós, realmente muito complexo. muito complexo.
Mas a gente vai falar sobre ele pra frente. Temos muito
assunto. Vamos sobreviver ainda a isso, né, gente? Vamos pra dica então, Fernandinha, porque já deu aí o tempo.
Dicas perennials.
Dicas Aspirennials.
Eu vou dar uma dica que eu falo muito, assim, falo com as minhas pacientes. Eu acho, gente, que as pessoas têm resistência com aplicativo de namoro. É o caminho dos encontros hoje em dia. E o aplicativo de namoro e o mecanismo de funcionamento, o que pode mentir, o que pode seduzir, não é diferente do encontro da pessoa de carne e osso, sabe? Então, eu acho que é bom deixar de lado esse preconceito, né? E tem muita coisa que pode ser vivida. E aí, a pessoa fala, deu errado, desinstalei o aplicativo. Não, deu errado, você desinstala só aquela pessoa, deixa o aplicativo, vamos tentar, né? Então, eu acho que isso aí, assim, tá na pandemia, mas tem encontro ainda, tem possibilidade, tem caminho. Acho que tem que deixar esse preconceito de lado. Os mecanismos da sedução são iguais, as possibilidades de mentira são iguais. Então, assim, tem muita coisa que se reproduz ali no ambiente virtual que pode levar a um encontro de carne e osso. Agora, eu pensei num livro, que aí não tem nada a ver com sexo, aí eu tenho muito mais a ver com o que a gente falou antes sobre desempoderar, que foi um livro super importante para mim na quarentena. Já li uma vez, estou querendo ler de novo, que é o Siddhartha, do Hermann Hesse, que ele escreve lindamente, é prêmio Nobel de Literatura, sobre a vida de um cara buscador. E ele busca primeiro na religião, ele busca depois assim, nos prazeres, até chegar no final das contas, que é o desempoderar, gente. Que é o ser comum, que é a gente suportar ser humano, limitado, falível. Né? Então eu achei que foi um livro, assim, é um livro que acalma, porque ele ajuda a gente a lidar com essa impotência desse momento, né?
Nossa, desejei esse livro, já estou aqui na estante virtual olhando.
Vale a pena.
Estou dando chance às séries brasileiras e comecei a assistir As Filhas de Eva. Renata Sorrá. Nossa, agora vai falhar o nome das atrizes. Giovanna Antonelli e aquela menina linda, gente, que casou com o Daniel, aquele ator... aquela começa, aquele ator mineiro que é atlético. Peraí, Google, help me. É uma série da Globo, que por hora tá só no Globoplay, e conta a trajetória de três mulheres. James, falou?
Sophie Charlotte.
Não, Sophie Charlotte não. Sophie Charlotte é a série do cara que quer pegar geral. Filhas de Eva é uma série feminina, muito feminina, assim. São três mulheres, a Renata Sorrá é mãe da Giovanna Antonelli, e elas estão com problemas nos seus relacionamentos. A Renata Sorrá dá beijo, me liga, para um relacionamento de 50 anos com um cara super bem sucedido e claro que ele é sacana com ela. A Giovanna, uma menina linda, tem um marido incrível e começa a traí-la com essa terceira, cujo nome o Google vai me contar
Vanessa
agora.
Vanessa Giacomo.
Mas é uma série bem produzida e os episódios são curtinhos, você sempre quer ver o outro. Sabe quando parece que é uma novela muito boa? É tipo uma novela muito boa que a gente nem encontra mais. Quer dizer, a novela atual, das nove, né? Que agora é quase 10, é muito boa. Mas assim, sabe aquelas novelas dos nossos tempos que eram muito boas e que você realmente ficava louco para chegar o dia seguinte? Filhas de Eva é isso, assim, é uma série muito boa e muito, muito feminina e muito feminista também, né? E Renata Sorrá maravilhosa, que embora ainda olhe para ela e lembre da Heleninha Reutemann, tá incrível no papel, assim, daquela matriarca que resolve, né, abrir mão de todo aquele dinheiro, poder daquele marido e viver a vida dela, porque ela viveu 50 anos cuidando desse homem, né? Enfim, eu tô só no segundo episódio, mas eu li, a Patrícia Kogut falou super bem, eu gosto das dicas dela, e falei, vamos dar uma chance para uma série brasileira. E então indico Filhas de Eva, Globoplay. Depois deve entrar na Globo, mas primeiro eles vão fazer aí, né, uma graça no streaming deles, né?
Bom, eu tô muito na imersão filmes do Oscar, né? Porque eu e Caríssimo James estamos fazendo o Etc e Tal, que é um outro podcast sobre cinema, e a gente tá muito, né, nessa onda de filmes de Oscar. Semana passada... Hã? O que eu falei? cinema e etc. Falei etc e tal, tô doida. Semana passada eu falei de Nomadland, mas você falando aí, eu quero, se você gostou desse texto que eu abri da Érica, então fica a dica aí do livro dela, Sanguínea. Érica, onde acha o seu livro?
É na Amazon.
Então pronto, já baixa ele direto no Kindle para quem tem Kindle como eu. E não vou falar de filmes de Oscar dessa vez agora, não. Aproveitei que Nath está falando de série brasileira. Vou dar uma outra série brasileira muito legal, que chama Cidade Invisível, que mistura folclore brasileiro com cenas de... com investigações e mistérios e... Enfim, é uma série que tá super bem falada, tá na Netflix. É um cara, um policial, que ele é um policial florestal, do meio ambiente, né? Polícia Federal do Meio Ambiente. Acontece um fato na vida dele, começam a acontecer fatos muito curiosos, em que você consegue, eles conseguiram misturar a Cuca, para vocês terem uma ideia, a Cuca é a Alessandra Negrini.
A Cuca, o Saci. Eu tô doida pra assistir. Eu assisti a série também por insistência da minha filha e no final das contas tenho que dar o braço a torcer que eu também gostei.
Ela te prende, não é, Érica? Uhum. Eu acho.
Os efeitos especiais são lindos,
não,
né?
Não, são lindos e é muito legal como eles conseguiram fazer a história do nosso folclore, esses personagens do nosso folclore se encaixarem ali de forma tão, tão bacana. Então fica a minha dica aí pra vocês, o livro Sanguínea, da Érica, e a série brasileira Cidade Invisível, ok? É isso?
É isso aí.
Então tá, Érica, foi uma alegria ter você aqui, já está aqui feito o convite pra nossa live, pra gente falar mais sobre quereres.
A prosa é boa demais, gente. Fernandinha, né? Nath, obrigada. Olho você sempre de longe, tô acompanhando, torcendo, mandando beijos. Nós estamos na mesma vibe.
Estamos, querida.
Que delícia,
estamos,
querido. Que bom. Eu queria dizer que Fernanda fala que a gente tá aí disponível para animar a festa, mas a gente tá de quarentena, a gente tá de faixa. Como é que chama, gente? Zona roxa.
Onda roxa.
A gente não tá aí para fazer evento, entendeu? A gente tá em casa. E
evento
aí,
virtual,
Fernandinha.
Nath.
Não, não fazemos nada desses negócios de evento, não. A gente quer, no máximo, fazer talk show, também virtual. E como é que é mesmo? Aí tem que mandar e-mail pra onde, Fernandinho? Eu quis fazer um final diferente, você não entendeu, não?
Pode fazer.
Como é que é, Fernandinha? Que a gente escreve pra onde? falicom@asperennials.com.br. E a Fernandinha não tá disponível para animar a festa, nem eu, nem o James e nem a Érica. A gente vai usar a máscara, ficar quietinha em casa, porque a gente acredita que a disciplina pode ajudar a salvar um pouco esse país, né?
É verdade, é verdade. Ética, exatamente, ética.
A ética.
Eu queria agradecer aos nossos apoiadores, a Oficina 61, uma plataforma criativa que reúne profissionais de diversas áreas para trabalhos de comunicação sob medida, com planejamento, criação, mídia digital e branding. Uma agência em que as três sócias são perennials. E por esse motivo tem um envolvimento ainda maior com o projeto. Afinal, é muito importante dar voz às mulheres, principalmente as que são jovens há mais tempo. E também ao grupo Fred Isaac, que através de LEDs e painéis urbanos, nas ruas, no trânsito, conecta inovação e resultados ao movimento da sua marca ou do seu negócio. Invista doses vitaminadas e criativas contra o isolamento social da sua empresa, investindo na Fred Isaac. Um beijo, gente!
Beijo, queridos!
Até,
obrigada!
Até a próxima, amiguinhas!
Não toca pra lugar nenhum hoje, né?
Não toca pra lugar nenhum.
Toca pra casa!